Vamos lá.
Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tá aqui com você aqui no programa No Mundo da Bola, Lução do Vral.
Vral?
Vral.
Meu Deus. Vai, continua, desculpa.
Aqui o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, começando agora nessa quarta-feira, 30 de maio de 2018. Galera, você curtindo a partir de agora pela Nacional Rio, Nacional Brasília, o programa No Mundo da Bola, na minha apresentação, lá do Jorge Hamburgo, nosso comentarista de classe, e o Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com a mesa de áudio, categoria dele, o Mago do Som, Rafael Espíndola, central técnico Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira, está em campo, a Seleção Nacional do Rádio.
Quem? Nota
10.
Valeu, valeu, valeu.
Hoje é dia de futebol, hoje é dia de dose dupla pra você. A partir das 7h30 da noite tem bola rolando pela internet no abc.com.br e também no seu radinho a partir das 8 da noite. Você curtindo o Vasco e Paraná Clube, oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ricardo Mazella, o mito da Nacional, vai inflamar a galera. Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, vai comentar. Maurício Costa estará nas reportagens plantando a informação. Será da competência do Jorge Vambug. E hoje tem ainda, na sequência, Grêmio e Fluminense, choque de tricolores na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Você curtindo tudinho comigo ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro. E domingo tem Seleção Brasileira. André Luiz Mendes de todas as ondas, Mário Silva e Bruno Mendes nos comentários. Maurício Costa estarão trazendo emoção de Brasil e Croácia no estádio em Liverpool, lá na Inglaterra. 5 e 6.
Campeonato Brasileiro.
É a série. Isso, a Série A do Campeonato Brasileiro. Olha o hino do Vasco aí.
Meu perdão, tu tens o nome do herói do português.
Aí ligaram pra cá cantar. E do Paraná, cadê? O Paraná que é tricolor. É o último colocado, mas é o time lá do Durival de Brito, né? O estádio Durival de Brito ali. Dorival de Brito.
Não, Brito, tá certo.
De Brito.
De Brito.
De Brito. Ele vai checar aqui o nosso Luiz Ferreira no Google. Vasco encarando o Paraná Clube a partir de 7h30 com a transmissão da Rádio Nacional através do site da Rádio DBC. E o repórter Rodrigo Icato está trazendo pra gente o estádio é Dorival Brito e Silva.
Não, o que vale não é que tem... tá escrito. O cara quer inventar.
Não, mas é, está escrito aqui. Estádio,
estádio
Dorival Brito e Silva.
Aí tudo bem.
Isso,
Vila
aí
Capanema
tudo bem.
Passa. Eu defendo o bode e fim de...
Vamos, Rodrigo.
Vamos.
Ele quem é?
Ele o
tá
nosso...
sempre ligado.
Ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
12 desfalques tem o Vasco para esta noite contra o Paraná Clube em São Januário. O zagueiro Werley volta ao time após cumprir suspensão e não descarta jogar na lateral direita para ajudar o time.
Foi à disposição, eu quero ajudar o Zé, eu quero ajudar o Vasco da melhor maneira possível. Se ele precisar de mim em qualquer posição, eu vou estar disponível para ajudar meus companheiros.
O Vasco levou 50 gols nos últimos 32 jogos e vai ter pela frente o pior ataque do campeonato. Este ano, o Paraná marcou 19 gols em 21 jogos e no Brasileirão marcou apenas 3 vezes. E não à toa, está na lanterna da competição. Mas para o Werley, isto torna o jogo ainda mais difícil.
E a gente não pode entrar achando que vai ser um jogo fácil, que não vai. Vai ser um jogo muito difícil. O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Às vezes, esses times, como o Paraná está na situação, às vezes é um jogo ainda mais difícil. Nós temos desfalques, mas o grupo está está preparado, está todo mundo trabalhando, esperando a oportunidade. A gente não pode colocar isso como desculpa. É, quem estiver entrando tem que assumir a responsabilidade, está jogando num grande time, uma grande camisa, e está aqui porque tem qualidade.
O Vasco deve vir a campo com, no gol, Fernando Miguel, na lateral direita, Iago Pikachu, dupla de zaga, Werley e Breno, na lateral esquerda, Henrique. No meio de campo, Andrei, Bruno Conzendê e Giovanni Augusto. Mais à frente, Riascos, Caio Monteiro e Andrés Rios. Já o Paraná de Rogério Micali vem a campo com, no gol, Thiago Rodrigues. Lateral direito, Júnior. Dupla de zaga, Neres e Kleber Reis. Na lateral esquerda, Mansur. No meio de campo, Leandro Vilela, Torito Gonçalves, Johnny Lucas e Caio Henrique. No ataque, Silvinho e Carlos. Apita Vasco e Paraná. Leandro Pedro Voaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Causa. Todos do Rio Grande do Sul. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, olha o Paraná Clube, olha o hino do Paraná Clube, aniversário do Vasco.
Coberta de glória, é que faz teu imenso valor.
É, indo pra cima esse do Paraná Clube.
O tricolor da Vila.
Só pra lembrar os ouvintes, Paraná foi fundado em 89, né? É. Uma fusão de três clubes.
Meu pai foi supervisor do Colorado, que tinha um Aladinho na lateral esquerda,
final de carreira. Eu me lembro que o Botafogo, ainda nos anos 80, eu fiz um jogo Botafogo e Colorado na Marechal Hermes, seu pai era supervisor. E quando em 89, uma fusão de três clubes, foi criado o Paraná Clube. Isso. Que tem uma grande torcida, hein? Que parece ser um clube de menos de 40 anos. Foi 89, 39.
Com certeza. O Vasco está escalado e definido. Jorge Vambuco, nosso comentarista de classe. E aí, gostou?
Essa é mais uma escalação diferente do Vasco, né? Cada jogo é um time, então a gente nunca sabe realmente quem é titular, quem não é. E por força de contusões ou suspensões, né? Agora, pelo menos, eu acho que dessa vez, se essa escalação for confirmada, o Vasco vai, pelo menos, começar com três atacantes, o que é importante nessa situação em que o time está, porque pelo que eu ouvi, a nossa escalação aí é Riascos, o Andrés Rios e o Caio Monteiro. É possível que nenhum desses três acerte o gol em 90 minutos, né? Então, é isso. Quer dizer, levar gol é fácil, né? Porque como também destacou o Rodrigo Ricardo, o Vasco levou 50 gols em 38 jogos. Nunca o Vasco levou tanto gol. Ainda ontem, o Márcio Guedes estava comentando que o Vasco levou muitos gols, né? Aí, goleados e tal. Aí, em quantas partidas ele já deve ter levado? Olha, só nas últimas partidas, olha só, quatro daquele time lá da Bolívia, Jorge Wilstermann, quatro do Racing, quatro do Cruzeiro, só aí são 12.
Certo.
Seis do Bahia, 18. Então, são em cinco jogos.
Isso,
né?
Desde,
então,
desde fevereiro até agora, né? Porque fevereiro
mais
foi
três. Eu estou contando só esses jogos mais recentes, né? Tá. Assim, que mais, de maior repercussão nessas derrotas. E mais três do Vitória, que o Vasco fez dois, mas levou 13. Então, só aí são 21 em cinco jogos. É um absurdo. Então, há alguma coisa ali naquele sistema do Zé Ricardo que não está funcionando. Ele não consegue armar.
Você sabe o que é o problema, Jorge Vambuga? É a mudança também. Por exemplo, Luiz Gustavo, Wellen, Ricardo e Henrique, outra defesa completamente diferente, né?
Exatamente. Exato. Não, o time não pode se entrosar a defesa. Outra coisa, eu acho também que um grande problema está ali naquela posição de meio de campo, né? Ali onde atua o De Sábato e atuava o Wellington. Eu acho que também é essa questão ali, porque, por exemplo, eu acho o De Sábato muito lento na cobertura. Ele é um jogador que, plantado, bem posicionado ali na frente do zagueiro, ele funciona bem. E outra coisa, ele vem sendo muito expulso, suspenso, cartão amarelo, expulso. Essa expulsão dele agora foi porque ele entrou, deu uma entrada desnecessária no adversário, completamente desnecessária. Então, tem essas coisas, quer dizer, muda não só a defesa, como muda também o meio de campo. Então, o time realmente não tem um entrosamento. Vamos ver hoje como é que vai funcionar.
Ele sabe que ele está chegando aqui, ó.
Borges, um abraço pro Vamburg.
A mudança de meio de campo é porque não tem, tem problema de quanto Andrei, Bruno Consendei e Giovanni Augusto.
O problema do Vasco também, a gente tem que analisar com carinho também. Eu concordo com o que o Vamburg falou, mas a gente tem que analisar com carinho. São muitos problemas de contusão. O Vasco não tem um elenco recheado como outros clubes têm. E muitos problemas de contusão não conseguem.
Talvez não tenha um banco à altura.
Altura, quando eu digo elenco, é por causa do banco. Né? Então você veja bem, o Palmeiras, que tem um baita do elenco, o time não consegue acertar. Perde em casa para o Sport Recife. O Atlético tem um belo elenco, também não consegue acertar. Perdeu para o Flamengo agora no último sábado. Então o que eu vejo é que as dificuldades que o Zé Ricardo está encontrando são de opções de banco. E muitas contusões musculares, me preocupa também a carga de trabalho, muitas contusões musculares, e não estamos ainda nem no meio do ano, estamos entrando no meio do ano ainda. E em termos de futebol, nós estamos indo para o quinto mês, que é junho, porque o futebol basicamente começou no dia, na segunda quinzena de janeiro. Então estamos indo para o quinto mês, então muitos problemas de contusão. Então hoje, eu concordo com o Vamburg, que acho que é terrível, o menino Caio Monteiro tem que vir de trás como quarto homem de meio campo, o André Riz, um jogador que quem teve os artilheiros que o Vasco teve, viu o André Riz hoje, é bem diferente, mas é o que tem. Então, eu acredito que o Vasco hoje possa conseguir um resultado positivo. Eu vi o jogo do Paraná com o Atlético, volto a repetir, jogou bem, mas o Vasco tem que se pôr pela sua grandeza, jogando em casa, em São Januário, e o que tem que acontecer com o Vasco, não só com o Vasco, mas como com o Botafogo também, com o próprio Flamengo e o Fluminense está fazendo isso. É, em casa, vencer. Porque essas equipes como Chapecoense, Atlético Paranaense, Paraná, Vitória, com todo o respeito, Bahia, com todo o respeito que elas me merecem, mas você tem a obrigação
tem que de vencer a
sua casa. Então o Vasco hoje, se não vencer do Paraná, fica numa condição muito complicada para o jogo com o Botafogo. Mas vamos lembrar também que o Vasco tem um jogo a menos e tem 8 pontos. Tem um jogo a menos. Se ele vencer hoje, ele pula para 11 com um jogo a menos.
Se vencer o Santos, teria 14.
Teria 14.
Não estaria mal.
Não estaria tão mal. 11 já não está tão mal na tabela, porque tem um jogo a menos se ele vencer hoje. O problema é que o Vasco perdeu para o Vitória. Essa derrota para o Vitória em casa, na minha opinião, e a maneira como perdeu para o Bahia. Se ganha do Vitória e perde para o Bahia por 1-0, 2-1, mas aí vem aquela história. Perdeu de 3-0 na Copa do Brasil, perde de novo, aí fica aquela pressão mais psicológica do que praticamente o que foi o jogo.
Agora o Rodrigo Carvalho está aqui, o vascaíno. E a pergunta que se faz, a colocação que o Valdir colocou aqui é justamente de um time modificado em função de vários problemas. Aí você colocaria Caio Monteiro, André Rios, Iago Pikachu ou Riascos, André Rios, Iago Pikachu? Boa tarde, Rodrigo Carvalho.
E aí? Boa tarde a todos. Uma coisa que eu vejo com muito problema nesse time titular agora é que a válvula de escape, o melhor jogador ofensivo do Vasco, que era o Iago Pikachu, está tendo que voltar para a lateral, porque nós temos mais um problema na lateral, né? Já temos o Ramon, que não volta nunca, o Henrique tá voltando agora, e agora sim o Rafael também na lateral direita. O Pikachu, que era o melhor jogador de ataque do Vasco, o mais lúcido, tá tendo que jogar atrás. O meio-campo, que acho que nunca jogou junto, o Vasco nunca jogou no 4-3-3. Um ataque que nunca jogou junto.
Se estiver jogando, na prática não vai ser um 4-3-3. Vai voltar o Caio Monteiro.
Mesmo que volte, mesmo que o Caio Monteiro faça um 4-4-2, também nunca jogaram
junto. Mas não é a função do Caio Monteiro. Acho que não é jogador de jogar nessa posição. Mas...
Caio Monteiro, todos os jogos que eu vi que ele foi titular, não mostrou um bom futebol. Infelizmente, ele está tapando um buraco deixado inicialmente pelo Paulinho e depois pelo Rildo. Então, acho que tá tendo que se provar ainda. Fico preocupado com esse meio-campo que nunca jogou junto. E com isso, né? A lateral reserva.
O que vai acontecer, o Iago Pikachu vindo para cá e reage com André Gilles e Caio Monteiro. Mas o problema que colocou
ele
aqui...
Ele poderia, quem sabe, se o Everton não tivesse sido afastado, o Everton já jogou de lateral no São Paulo e no próprio Atlético, no próprio Internacional. Então ele poderia escalar o Everton e durante o jogo fazer um revezamento. O Pikachu vem por dentro, o Everton vai pra... Só que o Everton tá afastado.
Na vez que ele tentou isso, improvisar na lateral direito, foi quando ele botou o Erle, eu acho que foi a pior partida do Vasco da Gama, foi o 3-0 contra o Bahia, que foi assim,
Eu acho assim, o Hélio é mais pesado que o Wellington.
É, mas o Wellington já jogou de lateral, jogou no São Paulo. E com o Abel, em 2006, no Internacional, quando o Ceará, que era o titular, várias vezes contundiu, o Abel jogou com o Wellington de lateral. Que tem, é diferente você botar um zagueiro de lateral e jogar um volante de lateral. É bem diferente.
O Wellington está nesse grupo que
Tá
o presidente do Vasco resolveu afastar. Agora, desde que o Wellington foi barrado pelo técnico, o Zé Ricardo, o Vasco caiu muito de produção, porque o Wellington pode não ser nenhum craque e tal, mas é um jogador que fazia muito bem aquela cobertura ali.
De marcação da zaga, né?
Ele tem fôlego para voltar e cobrir, inclusive, as laterais. Desde que ele saiu do time, que o time caiu muito ali, como eu disse, o De Sábato não é lento para fazer essa cobertura. Agora, outra coisa, que o outro dia, acho que foi no jogo contra o Bahia, eu vi lá que o Hugo Borges, jogador da base do Vasco, que é atacante de origem, estava no banco e ele não lançou. Eu acho que está na hora dele experimentar esse jogador.
É bom jogador esse garoto.
É fazer o que o Abel faz no
Fluminense. Esse jogador.
Exatamente, porque esse jogador é um centroavante nato, tem um bom físico, é do tipo do Pedro, do Fluminense.
Certo.
Então, e o Vasco não tem esse tipo de jogador de referência na área. Então, ele poderia dar uma chance para o Hugo Borges, que estava se destacando no Júnior, como esse jogador, artilheiro. O Caio Monteiro já teve várias oportunidades e até agora não se firmou.
Então,
por que não experimenta o Hugo Borges?
Não, o Mamuco tem toda a razão. O teu primo lá, o Hugo Borges, ele fez duas taças São Paulo seguidas, ele foi muito bem. E o Vasco agora foi vice-campeão estadual de juniores e ele foi um dos artilheiros do Vasco nessa competição. O Mamuco tem razão. É um jogador que você pode usar. Testa o garoto. De repente hoje é um jogo bom para testar.
Eu acho que o Vasco, com a situação que tem que fazer, de repente, o mesmo sistema. E o Vasco chegou à final agora do Sub-20 com o Flamengo. Deve ter jogadores bons ali que podem ser guardados para entrar no time, como o Abel faz. O Abel não faz, não botou um monte de gente que vem da categoria de base. Por que o Vasco não faz? Agora, o meu querido Rodrigo Carvalho, a questão das goleadas é que tem incomodado mais, porque o Valdir colocou muito bem, se vencer hoje é 11 pontos, não está tão longe. É um jogo a menos, se ganhar do Santos vai a 14, não está tão mal assim. Mas qual é o problema das goleadas? Por que tanta goleada? É isso que está irritando o torcedor vascaíno?
Não, exatamente. O ano do Vasco está sendo marcado por esse caminhão de
esse
gols.
Esse que é o problema.
Que o Vasco leva, assim. O Vasco é um time que se destabiliza psicologicamente muito fácil. Tu vê que o Vasco não tem derrotas pequenas, só tem derrotas acachapantes.
Coisa que não aconteceu com o Vasco há muitos anos.
Sim,
hein?
Exatamente. O Vasco não... Mas atuações caminham pro colapso do time, que depois abre a porteira e não tem mais volta. Acho que o time tá muito pressionado, apesar da tentativa de blindagem do elenco, não está funcionando 100%. Eu acho que as goleadas é o tipo de coisa que pode ir minando a paciência do torcedor.
Esse é o problema, porque em termos de pontuação não está tão mal assim, Jorge.
Não, o problema, esse assunto levantado pelo Rodrigo é muito interessante, porque o grande problema é que já entrou no psicológico do torcedor, do jogador, da comissão, até que é muita goleada. Isso é pouco comum em futebol, vai levar várias esse ano.
Valdir, é o seguinte, realmente é inaceitável que o Vasco seja goleado da maneira como vem sendo, principalmente em São Januário, quer dizer, onde o Vasco perdia eventualmente um jogo ou outro, mas não com essa frequência, levar gols como vem levando. Então, está faltando alguma coisa, não é só essa questão, está faltando esquema, na minha opinião está faltando esquema.
Vou falar uma coisa aqui.
Acho que não encontrou o esquema para consolidar uma defesa. Mesmo com todas essas modificações que ele é obrigado a fazer, eu acho que está faltando é isso. E tem mais uma coisa, que o Vasco, quando vence apertado, é um sofrimento, como a gente viu nas semifinais e finais do Campeonato Carioca, é aquele sufoco para fazer um gol, quando ganha de um, dois gols, já é um, assim, uma festa, porque é uma dificuldade terrível para encontrar o gol. E quando perde, é aquela coisa de 3-4, deu para isso agora, quer dizer, está desmoralizando a própria mística de São Januário, que
isso,
sempre foi considerado
um
reduto forte, esse time está desmoralizando a mística de São Januário. O adversário já vai lá e diz, é São Januário? Beleza, é ótimo, é porque é lá fica mais fácil.
Por isso que estão dizendo...
Não é possível, tem que acabar, gente, tem que acabar, o Zé Ricardo tem que dar um jeito nesse negócio.
Por isso que nas redes sociais estão dizendo que hoje vai ter goleado de qualquer maneira. Ou o Vasco toma de 4 ou dá de 4.
Não pode tomar de 4. Olha, com um detalhe, só para fechar o tema, tem um jogador que está fazendo que muita falta ao Vasco e que espero que ele acerte no Botafogo, tem pouca chance até agora. É o Jean. O Vasco ano passado levava muito menos gol com o Jean na frente das
zaga. Sim, esse Jean, desde que o Jean saiu também, o De Sábado não chega nem perto do que o Jean fazia ali no meio de campo do Vasco. E antes dele, o Marcelo Matos. O De Sábado é muito lento nessa função.
Fala, Luiz Ferreira. Boa tarde.
Boa tarde para todo mundo aqui na mesa, ouvinte ligado na Rádio Nacional. O Valdir vai me ajudar. No Campeonato Brasileiro de 2006, a gente está falando do Vasco levar muitos gols. 2006.
Levou muito?
O Vasco ele foi o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Naquela época você tinha 20 clubes, 38 rodadas. O Vasco acabou perdendo a vaga, inclusive para o próprio Paraná, na Libertadores. Classificavam 5 naquela época. E o Vasco teve 57 gols marcados em 38 rodadas. Sabe quantos gols o Vasco levou?
Quantos?
50. É algo repetido. Eu lembrei disso e eu fui caçar aqui.
Mas não levou tanta goleada. O problema é a goleada.
O que
está marcando é a goleada.
Para a gente fechar, quando eu falei que na rede social é isso mesmo. Ou vai ter goleada de um jeito ou de outro. Ou vence de 4 ou perde de 4.
Falando em rede social, um rapaz mandou uma mensagem aqui que está vendendo gasolina a 4,39 perto do estádio do Flamengo. Ele não consegue encontrar o posto porque o Flamengo não tem estádio.
Diga lá. Algum detalhe? Gostou da piada da rede social? Não? Vai ter goleada de qualquer maneira?
Olha, eu não achei muito boa, não. Sinceramente, achei que podia ser um pouco mais criativa. Mas tudo bem. Tudo bem, tá valendo.
5h25, vamos falar da Copa do Brasil. E vem ele aí, batendo legal.
Copa do Brasil. Luiz Ferreira é nacional.
Informações do sorteio, né, Luiz Ferreira?
Confrontos das quartas de final já realizados, já sorteados, vamos lá. O Corinthians enfrenta a Chapecoense. Aí, para desespero dos conselheiros. O Grêmio enfrenta o Flamengo.
O primeiro jogo é onde?
Casa Caiu. Primeiro jogo é em Porto Alegre. Segundo jogo no Rio. Bahia ou Vasco da Gama, muito mais que Bahia, enfrenta o Palmeiras e o Santos espera Atlético Paranaense.
Dizem que o Vasco sai de qualquer maneira, ou contra o Bahia antes ou depois contra o Palmeiras.
Que a gente já viu cada coisa no futebol, Borges. Olha só, as datas previstas para a disputa dessas partidas são 1º, 8, 15 e 29 de agosto. Antes, no dia 16 de julho, as duas últimas vagas serão preenchidas. Um dia depois da final da Copa do Mundo.
Tomara que primeiro já tô viajando. Então, só depois do dia 20
que eu corneta. Olha só, com chaveamento fixado, já é possível projetar os possíveis embates até a semifinal, já da semifinal. Certo. Por exemplo, sabe quem Corinthians, quem o vencedor de Corinthians e Chapecoense enfrenta? O vencedor de Grêmio e Flamengo.
Então poderemos ter o novo Flamengo-Corinthians que teremos domingo no Maracanã.
Domingo no Maracanã. Brasileiro.
E assim Flamengo na chave de baixo
quer
também.
Quer dizer que em agosto a Copa do Brasil?
15 e 29. Você volta então, quando?
Eu volto 18. Não, 17. Você 18 volta, trabalhando.
17.
Borges, posso só levantar a bandeira aqui? O Vasco também, além de todos os problemas, o sorteio esse ano está sendo uma coisa drástica para o Vasco, né? Libertadores, Grupo da Morte. Quando entra na Copa do Brasil, é sorteado com o campeão. Peraí. Calma aí, é sorteado com o campeão da Copa do Nordeste, Bahia. Se passar do Bahia, pega o Palmeiras.
Pô, pelo amor de Deus, então mas não bota tem uma bolinha no saco, uma bolinha. Né? Só pra ajudar mas o Vasco. Sorteio, Rodrigo.
Grêmio e Flamengo. Dizem o seguinte, Jorge Mambuco, pra gente aqui fechar em relação a esses confrontos, eu queria que você até desse uma opinião sobre isso. Corinthians, Chapecoense, Grêmio e Flamengo, Bahia ou Vasco contra o Palmeiras, Santos ou enfrentando o Atlético Paranaense ou Cruzeiro, que o Flamengo passando do Grêmio já pode sagrar campeão da Copa do Brasil, porque será um caminho mais fácil. É isso aí, meu querido Jorge Bambuco.
Não acho não. Ninguém pode dizer que é campeão. Depende de quem ele vai enfrentar depois, né? Então,
Corinthians ou Chapecoense?
É impossível você fazer uma previsão numa competição de mata-mata como essa. Aparentemente, Chapecoense é um adversário fácil, mas acontece que tem um jogo lá, então tem que levar isso em consideração.
E já perdeu lá, né?
Já ganhou do Flamengo lá.
Isso.
Então, tudo isso tem que, muito exercício de adivinhação, não dá para fazer.
Agora, em relação ao Vasco, você concorda com o Rodrigo Carvalho que os sorteios estão sendo ruins para o Vasco?
Em tese sim, mas aí é o tal negócio, não tem como você escolher adversário, é sorteio. Agora, até lá pode ser que o time esteja em condições melhores do que atualmente. é uma questão de momento, né? Se o time se recuperar, conseguir engrenar aí algumas partidas, né, do Campeonato Brasileiro, quando chegar a hora, esses jogos vão ser só depois da Copa, né?
Logo em agosto, depois, quase praticamente um mês depois.
Depois da Copa, então, tem muita coisa, né? Porque nós não vamos ter essa paralisação aí da Copa do Mundo, que para o Vasco vai ser ótimo, porque vai ter um mês de tempo para ele recuperar jogadores que não estão 100%. Eu espero que, quer dizer, a torcida do Vasco espera que finalmente o Ramon possa jogar. Nunca vi uma recuperação tão demorada como essa do Ramon, que é um jogador que faz falta, né? Então, estou citando só o Ramon, mas em outros casos também, a recuperação dos jogadores do Vasco lá virou novela, né?
Demorado
então,
demais.
Então, essa parada de um mês aí pode mudar muita coisa, tanto em relação ao Campeonato Brasileiro como a própria Copa do Brasil.
Certo.
Então, é preciso considerar tudo isso, né?
Meu querido Valdir Luiz, só para fechar aqui.
Previsões agora,
e lógico.
Em relação a esse sorteio, eu acho que é enorme.
Eu coloquei até de brincadeira que o Grêmio passando, analisar, o Flamengo passando o Grêmio, tem, teoricamente, um adversário...
A gente brinca muito, mas o Flamengo tem camisa.
Lógico.
Se a gente analisar
o problema é o seguinte, a gente está falando tanto do sorteio, mas o Vasco teve chance, claro, vai jogar com o Bahia no jogo de volta. Só que tomou de três. Na primeira. Não foi o sorteio, aí?
Não foi ruim, que a segunda é em São Januário. O problema é que não fez...
Mas não é nada impossível o Vasco fazer.
Lógico que não.
O Vasco perdia de 3-0 no Pacaembu e virou para 4-3, pô. Quer dizer, pode acontecer.
Agora, o negócio, aparentemente, é uma missão impossível.
O Vasco está tão mal, problema, o Vambu.
Mas não é, poderá...
Acho que não.
Tudo
que
vai depender exatamente dessa parada. Se ele conseguir reentrosar o time, armar
o
time,
detalhe é o seguinte,
um mês, aí não tem mais desculpa. Vai ter um mês para acertar.
O detalhe é o seguinte, Vambuco, uma parada dessa que o Zé Ricardo consertou, não foi o time?
Foi. Uma parada para a Copa, uma parada de 12 dias.
De 12 dias. Vai ter agora
de
30.
E tem um detalhe, o grande problema é que você tem que fazer 3-0 e você não pode levar nenhum. Então, o problema do Vasco contra o Bahia, condição de fazer três tem, mas você joga contra três adversários, o emocional, o relógio e o adversário. Já em relação ao sorteio do relação ao Flamengo, se a gente analisar bem, brincadeiras à parte, a gente brinca muito, mas tem que falar na seriedade que o jogo merece. Se a gente analisar hoje, o Flamengo, o Grêmio é o favorito para eliminar o Flamengo.
Mesmo jogando a segunda fora.
Porque o Grêmio hoje é melhor do que o Flamengo em tudo, taticamente, tecnicamente, é melhor. Mas, daqui a 33 dias, ou daqui a 2 meses, que é só em agosto, tudo pode mudar. Porque o Flamengo tem camisa.
Essa vai ser a diferença, Burgo, assim. Essa diferença de um mês de parado, você vê que em 12 dias...
Não, mas a Copa do Brasil são 40 dias, até mais.
Não, sim, mas eu estou dizendo, em 12 dias...
Tudo muda.
Até 40. O 12 dias, por exemplo, o Zé Ricardo ajeitou, pelo menos arrumou o time do Vasco naquela oportunidade no ano passado. Então ele agora tem 30, não só ele, como todos os técnicos também. Sim, vamos, para completar aqui.
Em relação a Grêmio e Flamengo, eu não acho assim, não vejo um favoritismo do Grêmio absoluto diante do Flamengo, não. Pelo que o Flamengo tem mostrado, mostrou agora no jogo contra o Atlético Mineiro, que todo mundo achava que o Atlético era favorito e ia ganhar o jogo, o Flamengo foi lá e faturou. Então, o Flamengo tem time, sim, para encarar o Grêmio de igual para igual e conseguir, inclusive, a classificação. Agora, o primeiro jogo vai ser em Porto Alegre?
Primeiro Porto Alegre, segundo no Rio.
Pois é, então esse jogo de Porto Alegre é que o Flamengo precisa, pelo menos, conseguir um empate lá. E voltando para decidir no Rio, aí eu já acho que a chance maior é do Flamengo. Com todo o peso que o Grêmio tem, se o Flamengo conseguir um bom resultado lá em Porto Alegre, um empate, ou até uma derrota por 1-0, por aí, mas eu acho que no caso seria mais dele voltar com um empate, pelo menos. Isso. Ele pode até ganhar lá em Porto Alegre.
E pode preparar
então,
só para fechar.
Eu acho que fica mais pro Flamengo.
Isso, sabe? Só para fechar, pode preparar que vai ser a maior arrecadação do ano de 2018, hein?
Eita!
Escuta só o que eu tô te falando. Se o Flamengo conseguir um empate ou perder de um só para o Grêmio, no jogo de volta, vai ser a maior arrecadação do futebol brasileiro em 2018.
Se você pode falar o maior público, eu vou concordar. Ingresso, valor não.
Vocês estão falando de nação. Nós não estamos falando de qualquer torcida, é nação.
Tem que lembrar que o presidente do Flamengo hoje está reduzindo os ingressos por interesse próprio.
5h33, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Programa dedicado ao esporte olímpico e Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC com destaque todas de atletas as informações e sobre excelência.
Além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio, proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br.
O mundo da bola.
Carlos Borges.
É o Ursão do Brau. Tá conosco aqui no Show de Bola Nacional. Hoje tem bola rolando, tem Vasco e Paraná Clube. Já já, 19h30, na sua internet e depois também no seu ratinho. Você curtindo o Ricardo Mazella, inflamando a galera. Ele que é o mito da Nacional, ao lado do Jorge Gamos, comentarista que não deixa dúvida, com as reportagens do Maurício Costa, que mergulha na notícia. Jorge Bambug no plantão Nacional de Esporte vai informar tudinho pra gente. E ainda você vai curtir também Grêmio e Fluminense. Eu, Valdir Luiz, Rafael Monteiro para o jogo que é a arena do Grêmio. E ainda, domingo tem bola rolando, hein? Tem Brasil. Rafael Espindo estará aqui na mesa de áudio do Mago do Sol, com André Luiz Mendes de todas as ondas. Nos comentários, 11 horas da manhã, André Luiz Mendes, Mário Silva, Bruno Mendes, nos comentários, reportagens do Maurício Costa. 5h36, vamos falar da seleção, Rafael Espíndola.
Brasil, Brasil!
Brasil, Brasil, Brasil. Vamos falar do Brasil, então. Seleção continua treinando em Londres, de olho na Copa do Mundo Rússia 2018 e também nos amistosos contra a Croácia e Áustria. E quem conversou com a imprensa foi o lateral direito Danilo, que deve ser titular, inclusive, já nessa partida contra a Croácia em Londres, lá no estádio do Liverpool, às 11 da manhã, horário de Brasília, no domingo que vem. Jogador do Manchester City fala sobre seu momento no futebol e garante estar pronto para ajudar a seleção.
Infelizmente, a lesão do Dani deixou todos chateados, porque é incomparável aquilo que ele aporta para a seleção, aquilo que ele aportou para a seleção durante todos os anos que ele teve aqui dentro, as conquistas, a liderança, o tipo de jogo. Então, sem dúvida nenhuma, é uma perda importante. Mas, tanto eu como o Fagner, a gente tem trabalhado bastante para poder fazer o nosso melhor, o nosso jogo, que com certeza vai aportar muita coisa para a seleção também. Então acho que é uma coisa que a gente não tem que focar. O Dani certamente é um cara que tem uma cabeça muito boa, uma experiência no futebol durante muitos anos, vai conseguir superar essa lesão e a gente vai tentar fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e ajudar a seleção.
Falando do Dani, da recuperação do Neymar, das contusões, principalmente do Daniel Alves, porque ele vai ser o substituto, ainda não está definido que será ele. Tem até o Fagner também brigando por essa condição, mas o Fagner vem de contusão. Danilo está 100%, né, no futebol inglês. E aí, realmente, o time do futebol do Danilo, vamos ver nessa partida contra a Croácia, nesse amistoso que acontece 11 da manhã, horário de Brasília. André Luiz Mendes vai dar um recadaço pra gente com a emoção do André Luiz Mendes de todas as ondas, Mário Silva e Bruno Mendes nos comentários, reportagens do Maurício Costa. E agora ele fala justamente desse momento que da recuperação do Neymar, grande esperança da seleção na Copa do Mundo da Rússia. Ele garante que a camisa 10 vai melhorar muito, muito, muito.
Quanto ao Neymar, eu tenho conversado bastante com ele, porque nesses 10 dias, eu acho que todos os dias onde teve enfrentamento, eu sempre enfrentei ele nos treinos. E cada dia eu converso com ele, porque é natural, eu sempre dou uma pisadinha ali. E é natural eu sempre conversar com ele, saber como ele está se sentindo, e certamente cada dia ele está melhorando, está cada dia mais rápido, cada dia com mais agilidade, cada dia mais difícil de defender. Então a gente espera que para chegar na Copa do Mundo ele possa chegar, se não no 100%, perto disso, que para a gente é muito importante.
A seleção brasileira segue se preparando para a disputa da Copa do Mundo e encara a Croácia nesse domingo, dia 3 de junho, em Liverpool. A Rádio Nacional vai transmitir o jogo para todo o Brasil a partir das 10h30, 11 horas será o horário do jogo, 11 da manhã, do próximo domingo. É a reta final da preparação da seleção brasileira. Danilo, hoje você colocaria como titular ou Fagner pode vir por fora, em função de que, logicamente, que o Tite já o conhece do tempo do Corinthians... É, essa briga pela lateral Danilo, direita já está garantida?
Para mim é o Danilo, só se ele não for bem nos amistosos e nos treinamentos. Mas para mim tudo leva a crer que o Danilo vai ser titular na Copa. Esses dois jogos serão fundamentais para ele, contra a Croácia e contra a Áustria, para ele se firmar como titular da seleção. E o Daniel Alves acabou em termos de seleção, esquece. Vai tocar a vida dele em outro clube quando se recuperar, mas a seleção acabou. Então o Danilo é o momento dele, ele é mais jovem do que o Fagner. É um jogador que já tem uma experiência internacional. Eu acho que o Danilo, para mim, deva ser o titular só se ele for muito mal nos amistosos.
Qual é a vantagem do Fagner em relação ao Danilo e do Danilo em cima do Fagner, hein, meu querido Jorge Hamburgo?
Eu acho que o Fagner é um jogador que se apresenta mais e tem mais visão de área do que o Danilo. E também acho que ele é mais veloz do que o Danilo. Eu, pessoalmente, considero que o Fagner deveria ser titular na seleção. O Danilo é um bom jogador, mas eu acho ele pouco criativo para ser o titular da lateral direita da seleção. Acho que o Wagner funciona melhor. O Fagner, aliás.
É, o Fagner. Vamos aguardar, porque Danilo e Fagner vão brigar por essa posição da lateral direita. E a bola vai rolar, a Nacional vai contar tudinho. E você vai curtir Brasil e Croácia. Depois tem Brasil e Áustria em Viena. E depois, meu amigo, a partir de 14 de junho, é a Copa do Mundo, 56 jogos. Melhores locutores, André Luiz Mendes de todas as ondas. Eu, Carlos Voz, Ursão do Vral aqui, com a voz do futebol. A presença também do Rui Fernando Cara. E ainda a transmissão do Ricardo Mazella, que inflama a galera, o mito da Nacional. Os comentaristas Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. O Jorge Hamburgo, comentarista de classe. O Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida. O Valmário Silva, que não esconde o jogo. E o Bruno Mendes, o de peso nos comentários. Os reportagens de Maurício Costa, Rodrigo Ricardo e Rafael Monteiro. E ainda a produção na categoria do Luiz Ferreira e do Carlos Molinari. É hora do Mário Silva, então. Vamos lá, Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
França 1998, é a semifinal da Copa do Mundo. O Brasil joga com a Holanda num jogo muito difícil e consegue no estádio Vendrom, em Marselha, um empate 1-1. Prorrogação também 1-1. Ronaldinho fez o gol brasileiro, Ronaldinho fenômeno. E nos pênaltis, com grande atuação do Taffarel, o Brasil vence por 4-2. Classificado para mais uma final seguida, já que havia sido campeão em 1994. Na outra semifinal, num jogo difícil, disputado em Saint-Denis, no Stade de France, com uma plateia de quase 80 mil pessoas, a França derrota a Croácia por 2-1. Thuram fez os dois gols da França. E França está na final da Copa do Mundo na sua casa. Como foi a final? E a disputa no terceiro e quarto lugar? Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Borges.
Valeu, ele vai estar comigo no Plantão Nacional de Esporte no sábado em Vasco Botafogo. Ele é o professor, vem aí com o Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Campeonato Aberto Europeu de Halterofilismo chegou ao fim na última terça-feira, após 5 dias de competição. Ao todo, o Brasil conquistou 9 medalhas, sendo 2 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze, garantindo o 6º lugar no quadro geral. O evento aconteceu em Berck-sur-Mer, na França, e contou com a presença de 17 brasileiros entre os 173 atletas inscritos de 33 países. A próxima competição internacional para os halterofilistas brasileiros paralímpicos será o Campeonato Regional das Américas em Bogotá, na Colômbia, de 5 a 9 de dezembro. E este é o principal foco do ano para a seleção, que é a atual campeã da competição. Vale ressaltar também que as competições até a Copa do Mundo de Dubai, em maio de 2020, vão contar pontos para o ranking mundial. Os 8 primeiros homens e as 8 primeiras mulheres de cada categoria se classificarão para os Jogos de Tóquio 2020. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Mago do Som, sempre atento a gente também. A seleção brasileira de vôlei feminino no Momento Estádio. Lembrando que venceu mais uma pela Liga das Nações. A vítima de hoje foi a Polônia, derrotada por 3 sets a 0, com parciais 25-20, 25-20 e 25-23. Tandara foi a maior pontuadora do jogo, com 21 pontos anotados. A meio de rede, Carol, também foi um dos destaques da partida, com 14 pontos e uma boa atuação, excelente atuação na defesa. O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, às 14h30, horário de Brasília, para o último jogo desta fase contra a Holanda. E esse será o primeiro de uma série de difíceis duelos. Depois dessa partida, as meninas viajam para a China, onde na semana que vem vão enfrentar o time asiático, também os Estados Unidos e também a Rússia. 5h45, vamos fazer aquele intervalo, meu querido Mago do Som. Você é um espetáculo. Vamos lá, voltamos já.
Isso é de graça, meu compadre. Aí...
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Atenção, motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Futebol da moda nacional.
Nacional.
Carlos Borges.
É o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Lembrando pra você, galera, tem Vasco e Paraná Clube já já em São Januário, na Colina Histórica. A bola rola às 19h30 pela internet, depois no seu radinho. Ricardo Mazella vai inflamar a galera ao lado do Jorge Gomes, o comentarista que não deixa dúvida, e o Maurício Costa pra você. E ainda na sequência, Grêmio e Fluminense, você vai curtir na Arena do Grêmio, essa bola rolando às 21h45, eu, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro. E amanhã tem Flamengo e Bahia, campeonato brasileiro da Série A, o hino do Mengão.
Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo, Bahia.
Bahia!
Isso!
Bahia!
Bahia! Vai soltar os dois do Flamengo e do Bahia?
Maior prazer!
Isso, esse é do Flamengo. Calma, e do Bahia?
Bahia! Bahia!
Bahia, tá certo.
Legal ele regendo a hora.
Porque assim, ele tocou muito, ele tocou praticamente dos 100%, 80%.
É dinamismo, amigo. Atenha seu roteiro, Carlos Borges.
E Diego Alves vai falar aqui na Rádio Nacional. Flamengo encarando o Bahia nesse jogo de amanhã às 4 da tarde. Atenção, horário é 4 da tarde, é feriado. Vai ser às 4 da tarde mesmo, a partir das 3h30, show de bola. E o goleiro Diego Alves fala sobre a importância de se manter a liderança do Brasileirão até a parada da Copa do Mundo. É importante.
Você estando na frente e tendo vantagem é sempre importante. Toda vantagem que você conquiste até essa parada da Copa, ela é importante. E hoje nós somos líderes da competição, né? Temos dois jogos pela frente em casa. E a gente tem que fazer valer essa força dentro de casa para poder manter. Eu acho que o pensamento de jogo a jogo é importante. Tem como você pensar num futuro sabendo que você tem esses jogos que podem ser difíceis em casa, né? E depois até mesmo contra rivais que estão ali em cima na tabela. Então, como eu falei, pensar agora nesse momento, né, nesses três pontos que é importante, que mantém a liderança. E a partir daí, jogo a jogo, que é fundamental para que a gente conquiste o objetivo no futuro.
E o Guto Ferreira, o técnico do Bahia, vai falar agora. Fala do Tricolor de Aço, como o time vai encarar o Flamengo. Vamos lá.
É uma situação normal. Em algum momento a gente tem que fazer isso, né? Respeitamos o time deles. Temos que dar uma situação de respeito, né? E mobilização da melhor maneira possível para que a gente possa, mais do que enfrentar o líder, né? Começar a reverter uma situação que nesse brasileiro a gente não vem bem, que é jogar fora de casa. Então nós temos que buscar fora de casa fazer o que a gente vem fazendo dentro de casa. Melhorar bastante para que isso possa acontecer, né? Que o nosso desempenho cresça e junto com o crescimento possam vir os resultados.
Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Rafael Monteiro, a partir das 3h30, 4 horas a bola rola para Flamengo e Bahia, o líder do Campeonato Brasileiro. Pode não ser líder no momento na quinta-feira, mas no atual líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Botafogo e São Paulo jogam hoje. São Paulo e Botafogo no Morumbi, no estádio Cícero Pompeu de Toledo.
A partir das 21 horas, horário de Brasília, o técnico Diego Aguirre praticamente definiu o time, só tem duas dúvidas. Anderson Martins, Bruno Alves e Arboleda disputam duas vagas no miolo de zaga. E no meio campo, Petros ou Lisiero brigam aí para substituir o Hudson no meio campo. Time que deve entrar em campo, Sidão no gol. Regis, Bruno Alves ou Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo. Petros ou Lisiero, Jusilei e Nenê. Marcos Guilherme, Everton e Diego Souza. No Botafogo, o técnico Alberto Valentim deve mandar a seguinte equipe a campo. Jefferson no gol, o Valdir tá tenso aqui do lado. Marcinho, Joel Carli, Igor Rabelo e Moisés. Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, João Pedro, Leonardo Valência, Chiesa e Luiz Fernando Borges.
Valeu, Flamengo e Bahia que você vai amanhã acompanhar, meu querido Valdir Luiz, vai ao lado do Mazella e do Rafael Monteiro. O que você acha desse confronto do Flamengo? A torcida tá comprando os ingressos.
Essa vitória diante da equipe do Atlético Mineiro motivou o torcedor rubro-negro. O Bahia vem de um grande resultado. Não acredito que o Bahia jogue aberto amanhã. O Bahia vai jogar como o Flamengo jogou contra o Atlético, por uma bola. Isso é preocupante para o Flamengo, que o Bahia tem bons jogadores como o Zé Rafael, o Edgar Júnior. É um time perigoso. Não vai ser um jogo fácil para o Flamengo.
São Paulo e Botafogo, Jorge Bambu, o que você acha desse jogo lá no Morumbi para o Botafogo e para o Tricolor Paulista?
Salvo engano, o São Paulo é o favorito para esse jogo, pelo que mostrou, e o Botafogo está em baixa. Eu acredito que o São Paulo fature esses três pontos lá com... Me desculpe, Valdir Luiz, mas é o que eu penso.
Valeu, então. Vamos falar de Grêmio e Fluminense, o choque de tricolores, um confronto. Ali, ó, coladinho, a galera coladinha, um com três.
Prevejo até o melhor jogo da rodada.
E vamos para esse jogaço. O repórter Rodrigo Ricardo está voltando. Ele está sempre ligado aqui. Vai lá, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Duelo de tricolores esta noite em Porto Alegre. De um lado, o Grêmio de Renato Gaúcho, querendo fechar o mês de maio em azul. Foram 8 jogos, com 6 vitórias e 2 empates. Para o treinador do Grêmio, A ordem é vencer todas as competições.
Mas o Grêmio sempre quer ganhar em qualquer campeonato que ele entra. Então o Grêmio nunca vai deixar de lado o Campeonato Brasileiro, nunca vai deixar de lado a Copa do Brasil, ou mesmo a Libertadores. Por isso que a gente tem um plantel grande, um plantel bom, porque a gente vai precisar de todo mundo. Agora, infelizmente, nem todos os jogos a gente vai poder colocar a mesma equipe em campo, porque eles são humanos. E a gente tem visto aí o que está acontecendo. Vários jogadores no departamento médico, não só no Grêmio, mas em todos os clubes, justamente por causa desse desgaste. Por outro lado, durante a Copa do Mundo vai ser muito bom vindo esses dias aí, porque a gente vai poder descansar, depois a gente vai poder fazer mais uma pré-temporada e isso vai dar um gás maior para
o
nosso grupo.
O Grêmio está em quinto lugar com 12 pontos no Brasileirão e deve vir a campo esta noite com, no gol, Marcelo Groi, lateral direito, Madison, dupla de zaga, Bressan e Kahneman, lateral esquerdo, Bruno Cortes, no meio de campo, Maicon, Cícero, Ramiro e Luan, no ataque, Everton e André. Já o Fluminense é o vice-líder do Brasileirão, com 13 pontos. O time de Abel Braga vai ter uma sequência de 4 jogos fora de casa. Mas para o goleiro Júlio César, é preciso pensar uma partida de cada vez.
Vai ser um jogo extremamente difícil, né? Eles jogam em casa, uma equipe que gosta muito de ter a bola, uma equipe que joga para frente. E vamos lá para disputar o jogo, com certeza. Sabendo nós das dificuldades, não vai ser fácil, obviamente, mas temos potencial, temos qualidade, temos demonstrado um crescimento muito bom, né? E confiamos no nosso trabalho, respeitamos e, como eu falei, sabemos que não vai ser fácil, mas temos todas as condições de somar pontos lá.
O Flu deve vir a campo com, no gol, Júlio César, lateral direito, Gilberto, trio de zagueiros, Renato Chaves, Natan e Luan Pérez, na lateral esquerda, Marlon, no meio de campo, Richard, Jadson e Sornossa. No ataque, Robinho e Pedro. Gum e Marco Júnior machucados são os grandes desfalques do tricolor. Apita Grêmio Fluminense, o paulista Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado pelo baiano Alessandro Álvaro Rocha e o também paulista Marcelo Carvalho Vangassi. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Eu, Valdir Luiz Rafael Monteiro, a partir de 21h30, logo depois das reportagens no campo de jogo do Mazela, lá com a transmissão lá do Jorge Ramos de Vasco Paraná. O que você espera desse jogo para a gente partir para o palpite?
Eu espero um excelente jogo. Para mim, são as duas equipes que jogam o melhor futebol no momento. Só que o Grêmio, para mim, tem um time individualmente melhor do que o Fluminense.
Você que é um cara equilibrado. Vasco e Paraná Clube, o resultado?
Olha, eu vou dar uma moral pro Vasco. 1-0 Vasco.
Eu acho que vai dar
1-0. Parece que tá fazendo favor, né?
1-0
Paraná Clube. Não, porque eu quero que ele ganhe, pra não ganhar sábado.
Rodrigo Carvalho fica daqui a pouco. Luiz Ferreira, 1-0 pro Paraná, pra mim. Você.
2-0 Vasco. A zica acaba.
Você... Ah, tá ruim, né? 3-0 pra quem? É pro Vasco, né? Você, Rodrigo Carvalho. Rodrigo Ricardo deu 3-0. Você, Rodrigo Carvalho.
Hoje vai ser no sufoco. 2-1 Vascão.
2-1 Vascão no sufoco. Vambuco, você.
É, vai lá, 2-0 Vasco.
Então partimos para Grêmio e Fluminense. Você, meu querido Mamuga.
1-1.
1-1. Você, Valdir.
Olha, ganhar do Grêmio no Olímpico é complicado. 3-0 Grêmio.
Eu acho 3-0 Fluminense. Você, Rodrigo Carvalho.
Nossa, 2-0 Grêmio.
Você, Rodrigo Ricardo, Grêmio e Fluminense. 2-1 Grêmio. Você, Luiz Ferreira.
Sigo o repórter ligado, 2-1 Grêmio.
Flamengo e Bahia. Você, Rodrigo Carvalho, o que, que você acha, Flamengo e Bahia?
1-0 Bahia.
Você, Rodrigo. 1-1. 1-1 também pra mim. Pra você, Jorge Bobulho.
Quero vingança. 3-0 Flamengo.
3-0 Flamengo. Você?
2-1 Bahia.
Você deu o resultado de Grêmio e Fluminense? Não, né?
Deu.
Deu, né? Então, tudo,
e eu?
Tudo bem. Já deu Flamengo e Bahia?
Não, 2-0 Flamengo.
Já deu todo mundo aqui.
Não, falta um jogo.
Qual jogo?
São Paulo e Botafogo.
Não, vamos transmitir esse jogo.
Mas vai estar tá no plantão, o Vambuco vai estar em
covardia.
Botafogo,
São Paulo, o Vambuco vai informar.
Vambuco, Botafogo, São Paulo, você que vai informar.
É São Paulo 2-0.
Rodrigo. Ih, 4-0, Rodrigo Ricardo. Você, Rodrigo Carvalho.
Não, 4-0 é muito. Vai ser uns 3-0 São Paulo.
Você, Luiz Ferreira.
5-0 São Paulo.
Vou devagar. 6-0 São Paulo.
Você querem me irritar? Mas vai dar 1-0 o Botafogo. Vou ficar com cara de... Vou falar de quê? Tchau.
Tchau, tchau. Amanhã não temos o No Mundo da Bola. Teremos Flamengo e Bahia na transmissão para você a partir das 3h30 até as 18h, antes do Repórter Nacional. E você curtindo a sexta-feira, voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
Até segunda.
É segunda você, Valdir, segunda também. Todo mundo, meu Deus do céu. Alguém vai apagar a luz? Olha aqui, vem o repórter nacional aí, direto de Brasília.
Valeu, valeu, valeu!
Carlos Bages.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.